Bom dia, Frei Evaldo.
Bom dia, Ivan. Como é que vai? Tudo bem?
Tudo bem. Gostaria de saber do senhor, em primeiro lugar, este conclave vai ser antecipado?
Não se sabe ainda. O problema é o seguinte, a norma existente, em vigor atualmente, diz que o conclave deve iniciar-se no prazo de 15 dias após o falecimento do Papa, no prazo mínimo de 15 dias e máximo de 20. Nesse caso da renúncia do Papa Bento XVI, não existe falecimento. Graças a Deus ele continua vivo e com saúde e conosco. E, portanto, não existe o período de luto que precede o conclave, não existem os funerais que precedem também os últimos conclaves realizados ordinariamente. Nesse sentido, então, tudo é mais ou menos em suspenso. Pode ser, a expectativa é essa, que o Papa, antes do dia 28, dê um moto próprio permitindo que essa norma seja alterada. Ou seja, uma adaptação a esse caso concreto da renúncia. Ou seja, se sabe que a partir do dia 28 o Papa ele renunciou e, portanto, não exerce mais o ofício de pontífice e, portanto, deve-se fazer uma eleição. Por que não fazê-la imediatamente? Agora depende da alteração da norma em vigor atualmente, né?
Eu gostaria que me esclarecesse como se dá esse processo, ou seja, primeiro a chamada congregação geral, né?
Que isso, seria... que é a reunião dos cardeais. Eles se reúnem, né? Se congregam. Que é um período, digamos assim, em termos mais simples, de conhecimento dos membros do colégio eleitoral. É um colégio eleitoral, conclave, na verdade. Eles se veem, né? Porque vem de diversas partes do mundo, diversas nações, realidades, culturas, línguas diversas. Então, em termos mais assim, simples, seria um período inicial de reunião e de autoconhecimento dos membros, dos cardeais eleitores. São cardeais eleitores aqueles que, até o dia 28, não tenham completado 80 anos. Quem completou 80 anos antes do dia 28 de fevereiro, das 20 horas de 28 de fevereiro desse ano de 2013, não é mais eleitor.
Agora, qual é o passo seguinte a esta, a chamada congregação geral?
Não, tem a missa, uma missa na parte, no início, o conclave se inicia da seguinte forma. Na manhã do dia do início dos trabalhos do conclave, os cardeais se reúnem na Basílica de São Pedro para uma missa solene, muito solene, em que todos entram em procissão na Basílica, que se chama Missa Pro Eligendo Pontífice, ou seja, missa para eleição do pontífice. Eles celebram essa missa solene, portanto, na parte da manhã do dia do início do conclave. Por que na parte da manhã? Porque na parte da tarde é prevista uma outra procissão no mesmo dia, que sai do Palácio Vaticano e vai até a Capela Sistina, onde são realizadas as votações e as reuniões do conclave. Uma vez chegados na Capela Sistina, cada um dos cardeais eleitores pronuncia um juramento de fidelidade à igreja, de manter sigilo sobre tudo o que acontece ali durante esse período do conclave, e juramento também, está contida esse amor maior à igreja, ou seja, o voto que será dado por cada um deles, e isso faz parte do juramento, é um voto pelo bem da igreja, pelo bem do povo de Deus, pelo bem da sua missão. E, portanto, esse juramento é feito ainda de forma pública. Ou seja, enquanto os cardeais fazem o juramento, ainda na Capela Sistina, as portas da capela permanecem abertas. Terminado o juramento, é um momento em que o mestre cerimônia faz aquele apelo, pronuncia aquela frase famosa, extra omnes, ou seja, todos os outros para fora. Ou seja, quem não pertence a partir daquele momento ao colégio eleitoral, ao conclave, deve sair do recinto da Capela Sistina. Nesse momento, então, a porta da capela é lacrada, fechada. e será aberta somente após a eleição do novo pontífice. E por isso, Ivan, o nome conclave significa com chave. É uma eleição em que os eleitores, ou seja, os candidatos eleitores, ficam literalmente trancados na chave. Ou seja, quem participa deve participar do conclave como eleitor sem nenhuma influência externa. Ou seja, nesse período também, é importante frisar, eles devem evitar, os eleitores, todo contato com o mundo externo. Eles, durante esse período, devem ficar sem acesso ao telefone celular, sem acesso aos meios de comunicação eletrônico, sem acesso à internet, inclusive, não só cortando os laços com o meio de comunicação, eles devem também evitar qualquer conversa com pessoas externas ao conclave, como poderiam ser a influência dos jornais, dos meios de comunicação, um comentário de um jornalista, comentário de alguns artigos, ou a reação da população a favor de um ou outro dos candidatos que estão participando, comentário sobre a biografia de alguém. Todas essas interferências são evitadas. E também o contato físico. É um momento de muita reserva, muita privacidade, mas é um momento também de grande oração. Então, nesse período, a igreja inteira reza pela eleição do novo pontífice. Muita gente pergunta agora, qual é o prazo? Quanto tempo demora? Não se sabe.
É a pergunta que eu ia fazer agora,
não
exatamente.
Não se sabe. Pode ser 2 dias, 3 dias, 4 dias, não se sabe. A tendência é que seja rápido, ou seja, que não demore mais do que 2 ou 3 dias. E explico por quê. Porque o método da eleição agora é por 2/3, não é? Portanto, quem obteve a maioria de 2/3 é considerado eleito. É um quórum extremamente alto. Então, portanto, a tendência dos eleitores, nesse caso, é que nas primeiras eleições já identifiquem quem são aqueles que congregam mais votos, né? E, portanto, a previsão é que não se delongue muito. Como não foi muito longo de Papa Bento XVI e nem de João Paulo I, nem de João Paulo II. Tudo é uma surpresa. Pode ser também que demore, né? E a gente espera com ansiedade que saia logo essa eleição. O importante também é o seguinte, Ivan, que eu acho que o tempo também da eleição um pouco importa. O que importa é que seja uma escolha sensata, equilibrada, de muita fé, muita oração, e que o Espírito Santo verdadeiramente guie os cardeais ao longo desses dias do conclave. Eu esqueci de frisar isso. Quando eles entram em procissão na Capela Sistina, isso é muito bonito. A cerimônia prevê que eles cantem. Tem uma música, um canto litúrgico, sacro, chamado Veni Creator Spirito, ou seja, Vinde Espírito Criador, que é a invocação do Espírito Santo. Isso é previsto no ritual. Portanto, para nós na igreja, nesse momento da eleição, quem elege, quem guia, quem inspira os eleitores é o Divino Espírito Santo. E por isso essa tradição de evitar qualquer influência externa, não é? Que seriam influências humanas, terrenas, e não do Divino Espírito Santo.
Frei Evaldo, por último, qual será o papel do Papa que está saindo, Bento XVI, dentro da igreja? Porque, claro, não é comum, né? Pelo menos nos últimos 600 anos, se não me engano, um Papa conviver com seu antecessor, digamos.
Ivan, tudo é a ver, né? Porque, como o senhor mesmo disse, é uma situação inusitada. Mas ele continua Papa, e pelo que ele mesmo diz, ele agora, a partir do dia 28, levará uma vida de oração, de meditação, em que será um Papa auxiliando o seu sucessor. Sem, obviamente, conflitos, mas os dois harmonicamente pensando nesse ideal maior, que é o bem da igreja. O objetivo de todos nós, toda a igreja, é estar unida, e sem dúvida os dois papas também, seja Bento XVI, seja o sucessor, devem estar unidos. Ele não exercerá nenhum papel de ofício. ofício, não é? Nenhuma função específica. Mas, por vontade própria, ele passará alguns meses em Castel Gandolfo, que é a residência de verão do Pontífice, e depois se transfere a esse mosteiro que está sendo reformado nos jardins do Palácio Vaticano. De fato, é uma situação inusitada, não é? Mas eu não acho que seja um conflito ou um problema a convivência dos dois. E, sobretudo, conhecendo muito a personalidade do Papa atual, o Papa Bento XVI, que é um homem intelectual e seguramente vai produzir alguns livros, obras literárias que serão de grande contribuição para nós e para toda a Igreja.
Uma pergunta a mais, Frei Evaldo. E quem administra o Vaticano nesse momento, nesse período de espera pelo novo Papa?
Então, esse período de espera pelo novo Papa chama-se sede vacante. Sede vacante, ou seja, cadeira vazia. Durante esse período, quem administra é o Camerlengo. Ele tem, pela Constituição Universo Dominicus Graecae, aprovada pelo Papa João Paulo II, a função de tomar posse e cuidar da administração de todo o território do Vaticano e dos palácios apostólicos. Ao mesmo tempo, governa a Igreja o Colégio dos Cardeais. E é esse Colégio dos Cardeais que governa sem a possibilidade de fazer nada que um Papa faça. Ou seja, eles cuidam da chamada administração ordinária, não é? Tudo que é necessário para o bom andamento da vida do Estado Vaticano e da Igreja ao longo desses dias. Mas não podem, por exemplo, alterar leis, emitir novas leis, alterar o Código de Direito Canônico, nem mesmo fazer nomeações para os cargos oficiais da Santa Sé. É um momento de espera da eleição do novo Papa.
Bom, Frei Evaldo Xavier Gomes, consultor jurídico canônico da CNBB, muito obrigado pelas suas palavras para os ouvintes da Rádio Senado.
Ivan, muito obrigado e foi um prazer, viu? Conte conosco.